Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 155. Estou aqui hoje com Luiz e Gino.
Jovem.
Júlia Gavilã.
Olá.
Cris Dias.
Boa noite, internet. Boa noite, galáxia muito distante.
E Pedro Estraza.
Fala aí, seus pais de Baby Yoda.
Muito bem, estamos reunidos aqui para falar de The Mandalorian, o Mandaloriano, né? Nossa, a primeira vez que a gente fala de The Mandalorian.
Finalmente!
Aqui no Cinemático, nessa segunda temporada, que estreou no dia 30 de outubro, né, no Disney Plus, e teve o seu final exibido agora no dia 18 de dezembro. O Mandalorian, que é a cenourinha, o queijinho na ponta da ratoeira da Disney Plus, né? Para atrair os assinantes, certo?
Uhum. E parece... Não à toa, dado que é a primeira série live action de Star Wars, né?
Olha, parece que estão conseguindo, né?
A palavra que você procura é Arapuca.
Arapuca! Obrigado. É bom ter alguém com vocabulário, né?
Requintado
e avançado aqui nesse cinemático, tá bom? Mas antes disso, quero, como sempre, divulgar aqui a família B9 de podcasts. Você pode procurar por B9 onde quer que você escute podcast, na sua plataforma preferida. Inclusive no Amazon Music, que agora estamos lá, peça para sua Alexa tocar Cinemático, que ela vai saber. Ou acesse a URL podcasts.b9.com.br, tá? Lembrando que o Cinemático vai de hoje até o último dia de 2020. Enquanto o juiz não apitar, enquanto os fogos não estourarem, a gente vai continuar cobrindo, né, os lançamentos do Brasil e do mundo pra você.
Isso aqui é profissionalismo.
O jogo acabou, mas a gente tá ainda em campo jogando até o dia 31 de dezembro.
Exato, exatamente. Olha, então tem mais cinemático vindo pra você aí depois desse de The Mandalorian. Fique ligado no seu feed, tá? Pra não perder. Então vamos lá? Falar de O Mandaloriano.
Inclusive eu queria sugerir que a música tema de Luiz e Gino agora deixasse ser o metrô do Rio e passasse a ser turururu. Jovem.
É, a gente negocia com a Disney lá depois, né?
Cara, a chance de dar
vai
errado
ser fácil.
É nula.
Vai ser fácil.
Vai dar certo, tenho certeza absoluta.
É, vai ser fácil.
Show me the one whose safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi.
This is the way.
Muito bem. Ô Pedro Estraza, a gente já falou do John Favreau aqui, o John Maravilha, como diria Cris Dias.
John Fabuloso, John Delicioso.
Já falou no Rei Leão, né?
Quem... Ah, no Rei Leão, é verdade, ele cometeu isso, é mesmo.
Ele cometeu esse crimes aí ano passado, que crimes muito bem lucrativos pra Disney, né? Fez mais de 1 bilhão na bilheteria e monopolizou pessoas aí sobre a discussão. Remakes em live action de animações são necessários? A resposta é não, mas...
E a monopolização das salas de cinema também, né? Saiu em 99,7% das salas de cinema.
Exato.
Mas esquema Vingadores Ultimato.
Sua pergunta não é válida, Pedro Estraza, porque sorvete é necessário?
Pô, é necessário. Quem disse aqui
não
tá errado.
É, eu ia falar isso também. Quem acha que não tá muito errado. Que vida é essa?
A gente vai colocar aí na tela do podcast agora a pirâmide de Maslow. E aí a gente vai ver onde é que entra o sorvete e onde entra o John Favreau.
Isso, exato. Fala um pouquinho do Menino John aí.
A gente já falou muito de John Favreau no episódio do Rei Leão, a gente fez uma recapitulação da filmografia do cara bem extensa, mas se vale o replay rápido, né? É um norte-americano de 54 anos que, apesar de ser conhecido hoje como diretor, sempre vai estar nos corações da galera por ser o famoso ex-namorado ricaço da Mônica em Friends.
É isso, para mim é
coitado,
isso.
Coitado, ele não deve aguentar, fez tanta
Vamos
coisa.
Vamos dar as já, notas, né? Então, do Mandalorian?
Mas, ó, ele começou a carreira tentando engrenar como comediante lá no fim dos anos 80 em Chicago, mas aí depois ele foi virar ator e eu acho que a partir do Rudy, em 93, ele começou a solidificar essa carreira, né? Mas... como diretor, né, depois de alguns filmes pra TV, ele vai estourar pra valer em 2003 com Um Duende em Nova York, que eu acho que até hoje é um filme natalino muito lembrado por algumas pessoas mais veteranas,
né?
Aí. Um elfo, que é o com o Will Ferrell, que ele faz um elfo que é um homem que é criado no Polo Norte e volta pra conhecer a família, né?
Filmes
de Natal, né, as pessoas estão atrás desse entretenimento. Além disso, né, eu acho que ele ainda vai fazer o Zatura em 2005, que é aquela tentativa de fazer o Jumanji espacial, né, e antes de fazer os dois Homem de Ferro em 2008 e 2010, que eu acho que transforma ele no homem de confiança da Disney, né, de vez.
Eu acho engraçado, eu não quero me estender muito, mas eu lembro
que... acho engraçado?
É.
Não, eu gosto dele, só acho engraçado que...
Eu lembro que no podcast no Cinemático do Rei Leão, a gente falou sobre isso, né, como ele vinha... Não tinha uma carreira nada consolidada ainda como diretor e a Marvel foi lá e já pegou ele pra fazer o primeiro Homem de Ferro, ele que acaba criando, né, todo depois...
Que vai...
É que a Marvel também não era Marvel ainda, né, dava pra você dar pra qualquer um, isso, meio que dava, sabe, não tinha assim, só você ver que a primeira fase ali tem uma galera meio equivocada dirigindo o filme.
Tanto que pouca gente sabe, mas Benedito Rui Barbosa...
Exatamente, negou, bem lembrado. Porque você puxou isso da sua memória.
Não é nada.
Mas eu acho que é válido dizer que ele foi um dos responsáveis por colocar o Robert Downey Jr. no papel do Tony Stark, né? Então, é o cara que defendeu perante a Disney e a... Não, antes disso, perante a Marvel, né?
É só a Marvel.
Que ele era a melhor escolha.
Essa filmografia dele mostra que ele é bom de pegar propriedades intelectuais já existentes e atualizar e transformar em cinema, e transformar em live action, enfim... Mas ele pegou esse filão aí.
Tanto que o próximo dele, que era a tentativa de original homenagem, não deu certo, né? Cowboys and Aliens, né? Que eu acho que ninguém gosta de lembrar até hoje desse filme que ele existiu, né?
Eu não assisti até hoje, mas tenho super curiosidade.
Eu assisti
Cowboys and Aliens e eu achei divertido. E foi a primeira briga que eu tive com a minha mulher. A gente namorava, acho que nem há um ano. Eu fui pra casa dela um dia, ela falou, eu vou chegar mais tarde do trabalho, mas a chave tá na portaria, você fica lá. Aí eu cheguei. Liguei a TV, tava passando Cowboys and Aliens, tinha acabado de começar, tinha começado há 2 minutos. E aí, sei lá, o filme tem 1h40, eu assisti 1h20. Faltavam 20 minutos pra ele terminar, ela chegou em casa e falou, não, cheguei, pode desligar a TV. Eu falei, não, tô vendo o filme. Tem 1h20.
Já mostrando.
20 minutos pra, falta 20 minutos pra acabar. Ela, mas que falta de educação. Você tá vendo o filme? Eu cheguei, não sei o quê. Aí foi uma discussão tremenda. E aí... A gente descobriu depois que tudo isso era um trauma, porque o pai dela era fã de filmes de alienígena e de cowboys, e quando ela viu as duas coisas, ela foi invocada esse trauma de infância e me agrediu gratuitamente. Tratamos isso na terapia durante anos e hoje somos um casal feliz.
Eu gosto muito das histórias do Gina, porque ela deu uma volta que a gente não espera.
E não vai virar volta.
Imagina, né? Acabar o relacionamento por causa de cowboys e aliens, né?
Foi um quebra-pau esse dia, foi doido.
Vou rever esse filme aí.
Eu também.
Bom, teve esse filme, né? Na época foi um problema pro John Favreau, mas logo em seguida ele emenda dois filmes que aí sim colocam ele nessa posição de respeito. Primeiro com o Chefe, né? Que até hoje tem muitos defensores e que até rendeu um reality show na Netflix.
Eu amo,
né?
O Chefe.
É muito legal.
É legal.
Eu amo o Chefe. É maravilhoso. E a série é maravilhosa porque você vê coisas como o Sam Raimi falando sobre pão. É muito bom. Ah,
meu Deus.
Eu acho que o legal do Chefe é que demonstra, tipo, ele faz blockbusters, né? Cowboys and Aliens, Mowgli, o Rei Leão. E consegue fazer um filme super... um cara de independente, né?
Mas aí, fazer independente não vai fazer mais, né? Porque logo em seguida, 2 anos depois, ele faz o Mowgli, o Menino Lobo. Que aí é a pedra fundamental de todos esses live action da animação da Disney, né?
Gosto.
É o melhor.
O chefe é a grande metáfora da carreira do John Favreau. Que ele vai atrás dos sonhos dele e da vocação dele.
Todo
e
mundo
aprende uma grande lição sobre a vida.
Isso.
É só querer, né? Acredita. Exato.
Só querer.
Pulando o Rei Leão, que a gente já falou aqui, e entrando no Mandalorian um pouco, né? Beleza que o John Favreau foi o cara que o Bob Iger virou e falou assim, você vai dirigir a primeira série live action de Star Wars pro nosso streaming, vai liderar a dominação mundial corporativa que a gente planeja aqui. Tá bom. Mas
peraí, dúvida honesta. Essa decisão veio do Bob Iger ou da Kathleen Kennedy?
Acho que veio do Bob Iger, porque ele tinha acabado de fazer Mowgli e Rei Leão e tinha virado esse homem de confiança da Disney, né? Mas,
legal.
E a Kathleen Kennedy ainda tava naquele momento de crise, né? Que é bom lembrar, né? Apesar da Kathleen Kennedy agora ter se voltado com tudo, né? Esse vídeo, as 10 séries, anunciar Patty Jenkins, anunciar o Taika Waititi pra fazer Star Wars teve um momento muito crítico aí depois do Last Jedi e até o Son Skywalker, que envolveu toda a polêmica do Rian Johnson, mais o Han Solo, mais todo o desastre que foi o Anson Skywalker, né? Então, foi um momento bem crítico, houve muitos boatos passada que ela podia cair.
Ela sumiu,
e aí o John,
né?
Favreau tomar, né?
Ela desapareceu. Tinha o papo de que ela viria pro Brasil até, pro painel na CCXP, e ela simplesmente não apareceu.
É mesmo, ela vinha, eu lembro disso.
E tá correta,
né, gente? Ninguém
falou
por que ela não apareceu, né? Ela simplesmente sumiu, eu vou aqui fazer minhas coisas e sumiu.
Foi anunciada.
Tá correta. Eu adoraria poder fazer isso com as
minhas. Ah, meu sonho.
Discussão, tô fazendo umas cagadas. Aí é melhor eu ficar quieto na minha agora. Não vou mais aparecer.
Vou desaparecer um tempo.
Nossa, Han Solo. Han Solo era um filme que eu tava tentando esquecer e vocês trouxeram de
volta. Aí você vai precisar trazer,
só
né?
Só eu tentando lembrar qual é o nome do terceiro filme da trilogia, da última. Alguma coisa Skywalker. Eu juro pra você, hoje de manhã eu acordei com isso na cabeça.
Merigo não esquece o nome desse filme.
A Kathleen Kennedy deu uma volta tão grande que ela conseguiu materializar todos os projetos que ela queria pro cinema no Disney Plus, né? Vai ter série do Boba Fett, vai ter série do Lando Calrissian, vai ter série da Ahsoka. Vai ter todo mundo aí, já tá indo pro Disney Plus depois de todo esse problema que foi os cinemas, né?
É, porque tudo isso ia virar filme. E o que aconteceu? Morreu, porque depois de Han Solo a galera falou: ninguém quer saber a história de origem de nada, esquece. E aí ela conseguiu reviver todos esses projetos no Plus, numa cara que ninguém lembra mais que ia ser um filme. Todo mundo tá só vibrando porque Mandalorian deu certo.
Mas isso por causa de uma coisa, eu vou jogar um teaser de uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, que é The Volume. The Volume ressuscitou, rebutou, revigorou essa franquia, mas segue aí, a gente já chega lá.
Bom, antes da gente ir pra sinopse e falar da série de fato, eu não posso deixar de falar de Dave Filoni, né? Que eu acho que é junto de John Favreau... A força por trás dessa série aí. E que é um cara que o John Favreau foi chamar justamente porque ele é conhecido pelos fãs como o herdeiro de George Lucas. E dentro da Lucasfilm ele é a enciclopédia Lucas. Ele é um dos caras que mais conhece Star Wars dentro lá do estúdio hoje em dia. O que é uma posição importante ali se você quiser fazer um universo compartilhado de histórias, né?
Ele é o cara que George Lucas botou a mão no ombro e falou, Simba...
Exatamente. E ele é o cara também que ele que trouxe as maiores inovações recentes, na verdade, de Star Wars, narrações narrativas, né? Inovações de história. A gente já tava preso numa mesma coisa. E Guerra dos Clones é um negócio que funcionou de um jeito, e quem assistia é aquela história. O Neil, que é muito fã, e ao mesmo tempo trouxe uma galera nova, porque abriu um. Explicou coisas que a trilogia, né? A última do George Lucas não explicou muito bem.
O Clone Wars é a série animada, é isso?
Isso,
é. É, a série animada que começou com o filme em 2008, aquela decepção, né, que ninguém soube vender direito, o Lucasfilm pré-Disney, né, ainda não tinha muito noção de máquina de publicidade pra filmes.
Que é engraçado, porque é o George Lucas, né?
Isso. Exato, não faz sentido nenhum. E marcou esse início da Dave Filoni, que é um cara que vem da animação, né, ele fez, trabalhou em King of the Hill, Kim Possible, Avatar, a Lenda de Aang, né, e a partir de 2008 ele começa a chefiar todo esse departamento de animação da Lucasfilm, né, ele coordenou a Clone Wars até onde pôde. É, depois ele criou o Star Wars Rebels, ele tocou duas temporadas e aí ele assumiu toda a coordenação de animações da Lucasfilm, que aí eu acho que vira o braço principal da Lucasfilm agora nessa retomada pós nova trilogia, né? Então, ele tá virando essa pessoa importante, o chapéu dele de cowboy está virando uma presença fundamental aí para o desenvolvimento das coisas. E é bom lembrar, né, a gente falando da Kathleen Kennedy ter quase caído aí depois nessa transição de CEOs da Disney. O grande boato era que o Jon Favreau e o Dave Filoni iam assumir a chefia da Lucasfilm na parte criativa, né? Então, é um cara importante aí que vai ficar cada vez mais aí. Até porque o Favreau e o Filoni têm pelo menos mais duas séries agora pra cuidar junto do Mandalorian, que é a Ahsoka Tano e o Rangers of the New Republic. Em tese, a série do Boba Fett é deles, né? Porque tá diretamente ligada às histórias do Mandalorian. Só que a gente vai falar isso como mais pra frente, calma, Gino. Então, 4 das 10 séries de Star Wars Disney Plus são deles, sabe?
Mas essa história, essa trajetória do Filoni que você falou, pra mim, é o ponto central de muito que a gente vai falar aqui, ou da minha opinião de Mandalorian aqui, e isso que você falou dele ser o herdeiro do George Lucas, né? Que ele tem essa posição de respeito. Se você vê a entrevista logo de cara, já vou dizer isso aqui. Assistam a série documental do Disney Plus, Disney Gallery Mandalorian. Tá tudo lá, maravilhoso, tá tudo lá. E você vê o respeito que ele tem, e ele assim, não, e é tipo o apóstolo Paulo, assim, não, porque Jesus falou, e George Lucas falou, quem sou eu, sabe? E aí, ao contrário do Ryan Johnson, do J.J. Abrams, e aí da Kathleen Kennedy, e Rogue One, e Solo, assim, ele fala, eu vou continuar o que estava sendo feito, atualizando e modernizando e tal, mas o JJ e principalmente o Ryan Johnson entraram e falaram assim, não, vou quebrar a porra toda, é Star Wars dos novos tempos. Por quê? Porque era uma franquia meio perdida, não tinha rumo, não era uma unanimidade, assim, ninguém sabia para onde ia, tinha uns livros meio doidos, uns videogames, sei lá o que e tal, então não é assim,
Star Wars... Videogame ruim, né?
Os videogame, né? E a gente era, vivia em cima da nossa memória, né? A frase que eu sempre gosto de falar quando o assunto é Star Wars. Eu gosto muito de Star Wars, exceto quando eu estou assistindo Star Wars. E Mandaloriano não. Assim, caraca, que animal isso aqui que eu estou vivendo. Então o Filoni, ele trouxe isso. Ele respeitou o que a igreja que George criou e seguiu dali. E com Rebels. Cara, Rebels é incrível, se você não viu Rebels, veja, é sensacional.
Maravilhoso.
O Chris tem essa opinião polêmica de que...
Qual delas?
Não, essa opinião de que o que o Dave Filoni e o Jon Favreau fizeram com o Mandalorian é o que deveria ter sido feito, ninguém teria que inovar nada.
Eu discordo.
Jeito que tentaram inovar nos filmes. Então, eu discordo do Chris no sentido de que, putz, o que o Ryan Johnson, o J.J. Abrams e Companhia Limitada tentaram fazer é errado. E o certo era ter feito o que o Jon Favreau e o Dave Filoni fizeram com o Mandalorian. Eu acho que o certo era ter tentado ousar, mas ter acertado. Mas eles erraram. E o Dave Filoni e o Jon Favreau que foram no mais seguro, mas também tiveram ali a sua pitada de ousadia e de trabalho pra modernização, acertaram.
É.
Então, assim, eu acho que... Eu gosto mais da decisão de tentar ser ousado e tentar ir pro caminho que os filmes foram.
Do que a covardia do primeiro filme, né? Da nova trilogia.
Mas, eu concordo que no fim das contas, do resultado final, assistir a série Mandalorian é muito mais gostoso, foi muito mais gostoso, do que ter assistido a trilogia nova.
O Ryan Johnson não errou 1 milímetro, gente.
Dois. Eu também, não, nossa.
Então, eu também,
Gino,
eu amo o Ryan Johnson.
Te dou um abraço virtual, é exatamente o que eu acho. Porque eu também, Gino não, Merigo, eu também tenho essa mesma opinião. Eu acho que Star Wars tem uma coisa de conto de fadas, que o George Lucas colocou desde o começo, a ideia de que existe o mal e existe o bem, e não existe nada no meio. O mal é se você, se você tem a força, você vira um Sith. Se você é do bem, você tem a força, você vira um Jedi. Se você é do Império, você é do mal. E se você é da... é da aliança, você é do bem. É isso. É, assim, é isso que ele coloca pra você. Não tem meio termo. Eu acho que o que acontece com... não só com os últimos ou o último Jedi, né? O que acontece com esse filme. Que ele faz ali. E que no último, no terceiro filme, é completamente destruído. Mas o que eu acho que ele faz, principalmente em Guerra dos Clones, é pegar aquela estrutura, que é a igreja, a tal da igreja do George Lucas... E vamos avançar aqui, vamos começar a falar sobre espaços morais mais cinzentos, que era uma coisa que o George Lucas não fazia. E eu acho que o Mandalorian tem muito disso, desse espaço cinzento, de não ser só o bem e o mal, e serem as pessoas, que elas estão num universo onde um mundo, tipo, existe mais do que só a política, e essas pessoas precisam se virar dentro desse universo. Sim. Que existe ali. E eu acho que isso também... Claro, isso é na Guerra dos Clones, isso também acontece em Os Últimos Jedi, e isso é bem sucedido em Mandalorian, porque Mandalorian, a primeira e a segunda temporada, são de duas pessoas, as pessoas sabiam o que elas queriam fazer. A trilogia, eles colocaram cada um pra colocar o seu próprio ponto, e aí ficou aquela salada,
isso aí,
saca?
Isso aí.
Começa de um jeito, começa entregando tudo que o fã tradicional quer, aí chega no segundo filme, dá um chute na porta, e as pessoas ficam, ué, mas não era aquilo de antes? Aí chega no terceiro, você volta pra aquilo de um jeito completamente equivocado.
Isso entra numa coisa que eu acho que vai ser importante pra ser dita hoje, né, que a Lucas, na verdade, essa trilogia também foi um fracasso, porque a Lucasfilmes bancou estratégias de diferentes visões da nova trilogia e não honrou o acordo, né? O terceiro filme era pro Colin Trevorrow, demitiu o Colin Trevorrow, colocou o J.J. Abrams de volta, porque a polêmica do Last Jedi inviabilizou qualquer perspectiva pros caras.
Ficou com medinho.
É,
exato.
Rolou
mas,
medo,
ó,
e ficou horrível.
Antes da gente ir pra sinopse, só queria dizer, essa série da galeria do Mandalorian eu ainda não vi, mas o trecho que eu vi do Filoni falando sobre a importância do Duel of the Fates pra trajetória do Anakin Skywalker, Darth Vader, na franquia como um todo, é assim, explodiu minha cabeça, e você percebe o quanto esse cara pensa Star Wars muito mais do que a gente, sabe?
Ah, então, porra, sim.
Cara, eu não sei se ele pensa mais do que eu, sendo muito sincero. Eu jogo Star Wars, Galaxy of Heroes, diariamente.
E ele não deve jogar,
anos.
Né?
Entendo.
Caramba.
Tô jogando, quatro anos.
Tô jogando Fortnite com a skin do Mandalorian, agora com a skin de Stormtrooper. Então, assim, é difícil que ele pense mais do que eu, mas eu acho que ele tem mérito.
Ele praticamente mora lá no sítio Skywalker, mas você, nos seus 4 anos,
cara,
faz verdade.
Afinal de contas, eu sou o grão-mestre do Conselho Jedi da Vila Mariana.
Da Vila Mariana.
Um grão-almirante. Grão-almirante.
Muito bem. Vamos pra sinopse aqui, repercussão, e a gente fala aí à vontade.
Sinopse!
Após a queda do Império, um pistoleiro solitário sobrevive na galáxia sem lei. Perfeito, eu gosto de sinopse assim. Repercussão, ó, no Rotten Tomatoes, a primeira temporada teve 93% de aprovação da crítica versus 92% do público. E a segunda temporada, com 92% de aprovação da crítica, né? A mesma coisa ali. Caiu um pouquinho a aprovação do público, foi para 84%.
Nossa. E louco, mais uma vez provando.
Que o público não sabe nada. Brincadeira.
E no Metacritic.
Falou, hein, gente? Não fui eu.
No Metacritic também nota as avaliações similares aí. 70 de 100 na primeira temporada. E a segunda, 76 de 100, um pouquinho mais alto. Tem dados de audiência, Pedro Estraza? Foi um sucesso?
Não, porque a Disney, né, é essa empresa fofa que não divulga dados aí.
Nem ranking tem, né?
Assim, o mundo do streaming agora é isso aí, né?
Não, mas a Disney, mesmo antes, né, eles não divulgam dados de bilheteria. A bilheteria nos Estados Unidos é medida por pessoas externas. A Disney é é o único estúdio que não divulga dados.
Consórcio de imprensa, né, que divulga.
É. Exato, exatamente. Mas, ó, eu acho que vale ser dito que a gente percebe a força de Mandalorian nas redes sociais, e especialmente porque é uma série que é lançada uma vez por semana cada episódio. O que é uma coisa que rendeu
Obrigada,
picos muito altos.
Obrigada, Disney, por trazer de volta uma coisa chamada televisão. Porque eu não aguento mais
família.
Maratonas. Eu não aguento. Eu gosto de curtir. A primeira temporada eu vi numa calma. E quando eu cheguei na segunda temporada, eu já tava terminando já, entendeu? Maravilhoso.
Também.
Porque...
Essa história que o Pedro falou sobre o sucesso nas redes sociais, tem aquela história interessante que acho que o próprio Jon Favreau, ele tava divulgando a estreia da série. Eu não lembro em que país era, acho que era algum país da Ásia, não sei se era na China exatamente. ele tava divulgando a série que não tinha sido lançada ainda no tal país. E aí ele falou, nossa, porque a gente tá achando incrível, eu cheguei aqui, assim, todo mundo conhece o Baby Yoda já, as pessoas estão super empolgadas com a estreia da série, mesmo sem ver nenhum episódio. Acho muito interessante isso. Ignorando completamente que existe a locadora do Paulo Coelho, que todo mundo já tinha visto, e que dane-se que o Disney Plus não tinha estreado no país ainda, que ninguém nem assinaria aquela desgraça. Bovinho. Mas parabéns pela inocência, os americanos eles esquecem que o mundo precisa dar seus pulos, né?
Falando nisso, um comentário, por sinal. No último episódio, tinha muito jornalista americano chorando no Twitter, porque a América Latina já viu o episódio e eles estão falando do episódio. Tipo, como se quando foi com eles, porque só tinha o Plus pra eles, né? E tinha Mandalorian, eles estavam... Juro pra você. Eu sabia do Baby Yoda, eu vi o episódio, eu vi a série toda na Disney Plus, e é real. Eu só vi no Disney Plus. Mas quando eu fui... Eu sabia da existência do Baby Yoda no segundo que acabou o episódio.
Eu também.
Porque tinha print na tela de jornalista, entendeu? Total. Os caras não estão aí, nem aí pro resto do mundo, mas quando é com eles, ah não, pô, como assim a América Latina vê antes? Olha os spoilers aqui, ah, meu filho.
Esse é um ponto importante de falar desse lançamento do Disney Plus, né, que aconteceu nos Estados Unidos antes do que em qualquer lugar. E aqui foi isso, a gente ficou só vendo a repercussão no Twitter, né, de pessoas falando e não tinha acesso. Uhum, e como o Higino falou, teve que o método dar seus pulos, né?
Give Your Jumps TV.
E foi uma coisa que foi bastante contestada na época, né? Por que não lançar... Não precisava nem lançar a série junto, talvez, mas já lança o serviço, vê se vai funcionar e depois bota a série pra todo mundo, né? Pra que gastar uma produção desse tamanho limitando, né, o acesso global, enfim?
Ah, tem duas respostas aí. A primeira é uma resposta técnica de TI, né? Infraestrutura, distribuição de, né, da nuvem, cloud computer e
que
tal.
Que deu pau no cloud computing quando foi lançado, você lembra? Ficou fora do ar, né?
Então, é isso. E a segunda resposta é, bicho, o resto do mundo é tipo 10% do faturamento, entendeu? Onde eles ganham dinheiro de verdade é nos Estados Unidos, então o famigerado foda-se o resto do mundo.
A gente vai ver com a Warner mais exatamente o impacto agora dessa umbiguice aí dos americanos, mas o que vale dizer, né? A gente viu muito esses dados do Google Trends aí subindo picos de audiências excessivos, né? O que levou muitos analistas a falar, pô, faz mais sentido lançar um episódio semanalmente que toda temporada, porque você vê que a Netflix precisa fazer um zeitgeist semana por semana.
Precisou
aí, né?
Eles podiam ter perguntado pra nós aqui, não precisava esperar ver trending, grandes consultorias. Manda um zap.
A gente faz um preço camarada pra eles.
Exato.
A gente manda pros auditores da Fisher Price e eles analisam isso.
Exato.
Uma questão que eu acho que também faz diferença é que a Netflix, ela tem uma quantidade insana de produções que entram no catálogo todo mês. Então, pra eles, tanto faz se um negócio só, a conversa sobre uma série só dura uma semana. Na semana seguinte já tem outro. Então, pra eles não faz diferença. Agora, pra Disney, que estreou com, sei lá, duas, três coisas, pra eles, vamos deixar semanal, porque é bom, né? Bom, né? A galera fala.
E eles vão fazer isso, né, agora, porque a série vai... Vamos ter um episódio de série de Marvel por semana nos Estados Unidos, no mundo, a partir de 2021. E Star Wars deve começar essa reta também no segundo semestre do ano que vem, né? Então,
isso é, vai... não vejo a hora desse dia chegar. Onde toda semana eu vou estar vendo uma coisa inédita de Star Wars, corre uma lágrima nos meus olhos, sempre isso acontece.
Uma de alegria e uma de tristeza, né? Cada uma de um lado.
Isso é maravilhoso.
E é interessante que a gente vai ter umas coisas que a gente vai ter que falar mais pra frente dos spoilers, mas tem um caso que eu acho que vale dizer, né? Que foi a aparição surpresa de um membro da produção no fundo de cena ali, acidentalmente, num episódio aí que rendeu
memes.
Acontece.
Virou até boneco.
Vamos lá falar de então o que a gente achou de Mandalorian aqui. Primeiro, sem spoilers, né?
Você leu a sinopse aí? Tem uma linha muito importante nessa sinopse. É como é que é após a queda do Império? Ninguém sabe exatamente. Não sei se existe uma. Alguém deve saber, o Dave Filoni deve saber, mas assim, ele é logo depois do retorno de Jedi, né? Então, bem claramente, agora. O Império caiu, mas tá aquela bagunça e tal, e muito disso também, de que eu tava falando de mudar muito, mudar pouco, esse cara é a sequel, né, dos nossos corações, né, não é do cinema, assim, cara,
das duas Estrelas da Morte, né, que eles vivem brincando com isso, né. A Estrela da Morte, qual das duas?
A primeira
ou
a segunda.
Muito bom. Bom, Júlia, começa aí dizendo o que você achou de The Mandalorian no geral.
primeira e segunda temporada.
Vamos antes de ela falar, estabelecer que o nome da série oficial é Amanda Lorian.
Amanda Lorian e o Certo de Âmbar.
E o Certo de Âmbar, muito obrigado.
Okay. Pega o Certo de Âmbar aí, alguém.
Que também é o nome, que também é o nome drag do Chris.
Isso.
Amanda Lorian, é. Que bom, escolheu precisamente.
Tinha esquecido.
Eu não tive a melhor primeira impressão. Eu consegui fugir de todos os spoilers, o que é muito engraçado.
Menos do Baby Yoda, né?
Baby Yoda não dá, porque isso, Baby Yoda tava em tudo.
Exato.
Foi o que eu falei, no primeiro e segundo... No primeiro
que
segundo,
eu acho super forte quando você vê o primeiro episódio... Quando ele... Você não sabe o que vai acontecer. Você tá num total mistério. Quando revela o Baby Yoda, é um grande lance, né? Só que não deu pra escapar.
Exatamente.
Eu consegui me livrar. Foi um grande momento do ano passado. Eu consegui me livrar, porque eu dei meus pulos no dia do lançamento e fui...
Eu também.
Tapa na cara de que era o
Baby Yoda. Eu tava na jogada.
A Disney Plus, Estados Unidos, ela foi lançada... A Disney Plus foi lançada nos Estados Unidos ao meio-dia, né? Teve essa coisa, né? E todo mundo teve esse primeiro impacto, quem conseguiu assistir, né? Porque deu um monte de pau na plataforma.
É. Enfim, eu acabei, eu não fugi do Baby Yoda, mas eu consegui fugir da narrativa. Mesmo trabalhando com entretenimento, eu não sabia que ele ia passar a temporada inteira levando esse bebê no colo. Eu não fazia a menor ideia que ele tinha, que ele virou babysitter do Baby Yoda, entendeu? Então, pra mim, foi surpreendente, porque eu, obviamente, não sabia disso. E só que o primeiro episódio, pra mim, foi um pouco pesado. Eu acho que ele é muito longo, assim, experiência inicial. E ele é aquele lance de Star Wars na TV. Tudo, tem tudo extremo, sabe? Tem música alta, muita música, tem muita explosão, tem muita cena de ação. Tem já estabelecendo quem é o cara, já é assim, já é na sua cara. E eu que já tava de saco cheio de Star Wars... Por conta da trilogia, quando eu fui assistir o primeiro episódio, eu já tava... Fala.
Não, é importante citar isso, né? A gente vinha de uma... Eu, pelo menos, acho que agora você tá falando isso também. A gente vinha de uma fadiga, né? De Star Wars.
Isso, né? E assim, e a Disney é reconhecidamente um estúdio que ele... Assim, ele extrapola, ele puxa. Até o filme dos heróis aí, durante 12 anos. Ele faz a gente... Ele joga na nossa cara até o ponto que o público não quer mais. Eles precisam se reformular. E no primeiro episódio, eu tive uma... legal, mas... Tava ainda com a fadiga. Nos episódios seguintes, eu acho que a primeira temporada, especialmente a segunda, que parece mais refinada, a primeira temporada, ela vai melhorando. Ela vai, eles vão escolhendo melhor onde colocar a cena de ação, onde usar a música, onde ele precisa avançar na narrativa do Baby Yoda, onde ele precisa avançar um pouco em quem é o Mando, entendeu? Eu acho que ele vai fazendo isso de uma forma mais com calma. O primeiro episódio é o piloto que você precisa apresentar pro estúdio. Aí você apresenta o primeiro episódio e fala, e aí, tá bom? Ele fala, tá ótimo, isso é Star Wars. Aí ele começa depois a ir com mais calma. A segunda temporada, eu acho que é a melhor exatamente por isso, porque ele já passou por esse processo de experimentos técnicos, sabe? Então, quando chega na segunda temporada, eles sabem o que deu certo e o que não deu, eles conseguem refinar. Então, eles têm mais tempo pra desenvolver outras coisas, você já conhece os personagens, se aprofunda melhor. Então, eu gostei muito mais da segunda temporada, exatamente por conta desse refinamento. E até porque, sei lá... Gente, primeira temporada tem uma trilha sonora por episódio. É um negócio,
tem,
assim...
Tem um CD de trilha sonora por episódio,
por
sim,
episódio. É,
é
muito doido, assim. E a segunda temporada não tem. A segunda temporada o negócio é mais... Tá bom, gente, vocês já sabem quem é. A gente pode começar a avançar com as coisas aqui com mais paciência. Tem coisas que eu quero falar também, mas eu vou falar na parte de spoilers. Principalmente em relação à segunda temporada. Mas como um todo, no meio da segunda temporada pra frente... Eu fiquei feliz de novo de ver Star Wars, sabe? Já não estava mais de saco cheio, eu já não estava mais cansada, eu já estava tipo, eu quero ver mais, eu quero ver esse bebê, eu quero ver essa relação paterna, eu quero ver esse lance de devolve meu bebê, entendeu? Eu queria... Eu já tinha vencido, eu já tinha comprado o negócio, eu já estava completamente vendida.
Muito bem. E você, Luiz e Gino?
Cara, eu acho, assim, eu quase sempre concordo com tudo que a Júlia fala, independente do assunto.
Olha, obrigada.
Mas...
Não agradece,
querida.
Entretanto...
Mas, o que acontece? Essa coisa de cansado de tanto Star Wars não existe, gente.
Ah, perdão.
Não existe.
Só falar.
Isso aí, Geno. Isso aí, Geno. Toca aqui.
É Star Wars Galaxy of Heroes, 4 horas por dia, há 4 anos. É skin de Fortnite Star Wars, é jogo de Star Wars, é rever a série...
Cara,
é
depois da Ascensão Skywalker, eu queria parar de pensar em...
Sem parar. Star Wars tá sempre o tempo inteiro nos nossos corações, nas nossas
mentes. Já esqueceu, sua memória...
E assim continua. Sobre Mandalorian. Eu tenho um sentimento bastante parecido com o da Júlia, de achar que a segunda temporada foi melhor, até porque eu tenho a sensação, e eu tive a sensação assistindo ao documentário lá do Disney Gallery, que a primeira temporada foi uma temporada que, além de tudo, eles estavam atarefados com as inovações técnicas, tecnológicas e o que eles queriam impor ali à série, né? E eu acho que isso estava ocupando o espaço da cabeça, ocupando o espaço de pendências da galera.
E eu acho também, Gino, é a primeira vez na vida que Dave Filoni dirigiu live action. O primeiro episódio que a Julia tá falando, uhum, é a primeira vez que o Filoni dirigiu live action. Ele fala isso no comentário, pô, nunca tinha dirigido. E o João Favreau pega meio ele no colo e tal, vamos lá. Uhum. E o cara acaba mandando bem e tal. Mas tem isso, tá? O cara tava...
Sim.
Ó a bucha que ele pegou.
Mas tem cara de piloto mesmo, sabe? Piloto, primeiro episódio, que você tem que apresentar. Enfim, continua, Gino, desculpa.
Não, e essa questão do Dave Filoni tá trabalhando pela primeira vez num live action, eu acho que marca muito a série, cara. Eu adorei, assim, eu gostei muito de assistir, eu me diverti demais. Eu tô revendo agora, meu pai tá assistindo, eu vim visitá-los aqui no final de ano em Santos, e vi com ele já uns 2 episódios, e aí é legal rever, sabendo de tudo que se trata, né? Revisitar a história. Mas assim, por mais que tenha sido pra mim o ápice da diversão no ano, na década e etc e tal, eu tenho muito essa sensação de que é uma produção com cara excessiva de TV. Tipo, tem horas que eu tô assistindo Mandalorian e eu falo, cara, se Power Rangers tivesse sido feito em 2020, essa seria a exata cara que teria.
E com dinheiro, né?
E com dinheiro. Porque tem horas que flerta muito com o pastelão, mas tudo bem, entendeu? Todos os sentimentos negativos que eu tenho em relação à série, tirando um que eu vou trazer na hora dos spoilers, tá tudo bem, entendeu? Eu acho que às vezes tem uma cara meio pastelão, essa coisa dos episódios, dos conflitos dos episódios resolverem sempre dentro deles, isso tem uma cara de temperatura máxima, de Smallville, sabe, assim? E eu acho que, sendo pelas decisões tecnológicas que foram tomadas ou não, a série, visualmente, ela tem uma textura de TV, ela tem uma cara de TV que assim, não necessariamente eu acho ruim, mas, sei lá, eu curto mais a onda mais cinemática e sei lá, Ryan Johnsiana, J.J. Abriana e Christopher Noliana, assim, sabe? De texturas, de linguagem, de estilo visual narrativo. E isso aí eu acho que assim...
Fotografia que fala mais também, né? Uma fotografia que fale...
É. Tem um pouco de muitos aspectos da produção que eu acho que poderia ter funcionado da mesma forma, poderia ter o mesmo sucesso, poderia ser... A gente poderia digerir com o mesmo prazer e facilidade que o Mandalorian traz, mas com um tiquinho mais de sofisticação cinematográfica. Mas que, assim, não é a cara do Jon Favreau fazer isso. E Dave Filoni, sendo marinheiro de primeira viagem em live actions, também não seria. E os próprios outros diretores de episódios, são poucos deles ali que têm essa característica. Então, sabe umas coisas tipo... Eu não lembro agora, por exemplo, o nome da atriz, aquela atriz que tem ascendência oriental, que fez Marvel Agents
Minna of S.H.I.E.L.D.
Tipo, ela, pra mim, ela é a cara da série mais ou menos americana, sabe assim? Tem um outro personagem na primeira temporada que é um caçador de recompensa que tá atrás do mando também, que inclusive tem interface ali, fala com ela em alguns momentos, que eles têm cara de... Putz, tem cara de casting B, sabe assim? Casting de TV e não a cara cinematográfica que eu curto e acho que poderia estar ali. Essas são as únicas coisas na série que me incomodam, mas que, de forma nenhuma, pra mim, diminuem a quantidade de diversão que eu vivi vendo a série inteira. E acho que ela estaria muito bem resolvida nessas 2 temporadas, poderia acabar nessas 2 temporadas, e seria uma história Star Wars inesquecível, uma das mais legais.
Inclusive,
que a gente
viu. A sua grande reclamação que você vai fazer na parte de spoilers, que eu já imagino qual seja, é isso também, de production value, é isso?
Exatamente, production value, sempre.
Só fazer um comentário que eu não completei. A Gia Carano é uma atriz horrorosa.
Tem isso, né? Tem
tá?
isso.
Ela é uma atriz muito, muito, muito ruim. Ela tá numa posição que ela aparece em muitos episódios. E assim, ela tem uma, sabe, ela é muito canastrona. É muito ruim. Eu não sei o que aconteceu pra escolherem essa mulher pra fazer este filme, essa série. Porque ela é muito ruim, eu acho que tem alguns momentos que se incomoda, sabe? Incomoda num ponto que eu tô, tipo, vamos agilizar essa cena pra ela sair?
Então, e esse tipo de decisão, eu fico até imaginando, assim, eu construo uma historinha na minha cabeça que pode estar completamente errada, mas sei lá. Eu fico pensando que isso, quando essas coisas acontecem, um ator que me parece um ator meio qualidade duvidosa, a ex-atleta de MMA que é chamada pra fazer uma personagem, isso pra mim parece que explode o Jon Favreau, sabe? Do tipo, putz, cara, ele é isso, ele é um cara que, por mais que ele tenha o toque de Midas, ele é um cara popular, assim, né? Ele não é que, cara, quem tá dirigindo, sabe, não é cinema francês, não é cinema polonês que tá acontecendo aqui, não é cinema iraniano, entendeu? É o cara que é o puro creme do milho do entretenimento ali, e essas são as escolhas que vêm.
Muito bem. Fala aí, Cris Dias.
Eu, no geral, concordo. Eu acho que se eu fosse hoje criar um veículo de comunicação, eu daria o nome dele de O Meio é a Mensagem. Infelizmente, já pegaram isso aí. Mas Mark Miller errou, nunca vi, não estava presente. Que assim, eu concordo com as afirmações do Luiz Gino, mas é televisão. Televisão é isso, é plano mais fechado, é orçamento menor, então você tem que contratar atores, você tem que apostar nos atores. Por mais que hoje cada vez mais a gente veja filme em casa, principalmente em 2020 e tal, e tem que ver como isso vai impactar o futuro do entretenimento, com o Warner aí falando que vai ter lançamento simultâneo, é um treco diferente, é um treco para você ver no sofá da sua casa, enfim. Então eu tô ok com esse tipo de coisa. Eu acho que Mandalorian é a melhor coisa de Star Wars já feita, ponto final, em qualquer meio. Porque é isso, eu adoro a trilogia original, mas aí eu vou ver a trilogia original, tá, isso aqui, pera lá, talvez, no meu coração é maravilhoso, mas na hora que eu vou ver, eu dou assim. E Mandalorian não, foi uma curtição do início ao fim, e óbvio, com seus problemas e tal, mas é isso que de texturas e tal, eu vou ser meio ao contrário do que o Gino falou, que nos primeiros episódios, até eu entender como era feito, eu falo assim, cara, essa galera tá gastando uma grana, porque eles estão indo na Tunísia, eles estão indo numa floresta de não sei onde, eles estão indo nos... Caraca, como é que eles fizeram isso? E a gente vai entender que eles inventaram uma tecnologia que é essencialmente uma parede, um cinema 360 graus, quem viveu sabe, de telas de LED, que reagem ao movimento da câmera, o tal do The Volume, que eu falei. E que, cara, isso muda a história do entretenimento. É o tipo de tecnologia que muda a história. É a nova tela azul. Do mesmo jeito que a tela azul ou verde revolucionou o cinema, esse é o próximo grande salto, assim. A gente ainda nem começou a ver o que vai dar para fazer com isso. E aí eles conseguiram, porque quando fala assim, vai ter uma série de TV de Star Wars live action, eu falo assim, ih, fodeu. Não vai dar, porque assim, orçamento e tal, como é que vai ser? Porque Star Wars é isso, é um planeta por semana... E aí, como é que vai ser? E aí os caras resolveram, a série ia ser feita com ou sem essa tecnologia, mas enfim. E eu acho que no valor de entretenimento, pra mim, eu tenho uma relação muito clara com Star Wars, que é puro entretenimento. É o Power Rangers, é isso, não é arte, é zero arte. Tá ali pra mim, é a minha batata frita do consumo. E outra coisa que eu sempre brinco, a frase é de Guga Mafra falando de Duro de Matar, por mais que eu odeie Os Últimos Jedi, a Ascensão Skywalker tem seus problemas, é o melhor Star Wars que eu vi naquele ano. Ou seja, qualquer oportunidade que eu tenho de voltar a viver no universo Star Wars é bem-vinda. E Mandalorian, com uma história legal, com clichês, arco de personagem, jornada de herói, a porra toda, mas, cara, conseguiu me transportar pro universo e agrada a minha filha de 8 anos e a mim, e enfim, eu adoro.
Não agrada a sua filha mais velha, porque nada agrada ela, já que ela é adolescente.
Tá todo mundo vendo. Sua filha de 8 anos agrada, né? Ela tá vendo Clone Wars, mas ela não tá vendo Mandalorian, ou seja, é só de onda, só adolescente.
Cara, eu concordo também em partes com o que vocês falaram, mas primeiro eu vou começar pelo que eu mais gosto, né? Que eu acho que o Mandalorian é o Star Wars em sua forma mais pura, né? Ele consegue ter, digamos, uma simplicidade, mas ao mesmo tempo demonstrar que é super extenso, né? Nesse sentido de que olha que galáxia super complexa e ampla pra gente poder explorar. Eu gosto muito de que a cada episódio, isso que o Chris falou, vai para um planeta diferente, mostra um tipo de raça diferente, e não precisa explicar nada e nem se aprofundar, né? Só mostrar, existe isso, existe aquilo, já tem uma magia nisso. Não tem uma coisa que eu lembro que a gente reclamou bastante quando falou de Ascensão Skywalker, aquela tragédia. Eu e o Gino, a gente falou sobre que Star Wars nunca foi aquilo, né? De ser essa coisa megalomaníaca, né? Sempre foi algo que consegue ser épica, mas sempre mantendo a intimidade, né? Digamos assim, uma coisa menor ali, escalas menores. E eu acho que o Mandalorian traz Star Wars de volta pra isso, né? É, pra esse lugar que a gente gostava, assim, que o Chris falou, ah, não é um... A minha batata frita aqui de todo dia, é meio que isso, né? É meio que esse comfort food, né? A gente tá num Star Wars mais convencional, mais confortável, assim. E me ajudou, eu comecei a ver com o nariz bem torto, assim, porque eu tava com a fadiga de Star Wars, não aguentava mais. Tanto que eu tava jogando lá o Star Wars no PlayStation, não queria mais olhar e voltei a jogar por causa da série. Deu vontade de jogar de novo. E gosto muito porque ela traz, né, esse... Faroeste aí.
Sim.
Faroeste.
Sim, que é o Star Wars original também.
Que é a base Star Wars.
Que é a base, exato, que é a base do Star Wars. E uma coisa só que eu tenho críticas, assim, é que eu acho que todo episódio é o mesmo episódio, né? Ele tem o mesmo
arco. Eu preciso de uma coisa, claro, mas antes eu preciso que você...
Isso, exato. Ou então, pega o Baby Yoda, perde o Baby Yoda, resgata a Baby Yoda, corre atrás... Então, assim, parece que...
Tem um videozinho que foi lançado por um site de humor que é muito bom, que a história, o resumo de todas as histórias é... O Mando chega no lugar e fala, eu quero isso. Aí o cara fala, eu tenho isso. Mas pra te dar, eu preciso que você me traga leite de um monstro.
É tudo Skyrim, bem,
vou matar o monstro. Aí ele mata o monstro, pega Skyrim, o leite e fala, tá aqui o seu leite. Ele, cadê o leite? Ah, o Baby Yoda bebeu o leite.
Exato, eu tenho essa impressão. Mas ainda assim, com essa sensação de repetição, ainda é legal. É isso que o Chris falou, confortável, a batata frita, entendeu? Você tá curtindo, né? Tem tudo, trilha sonora. Acho que uma das mais marcantes. O Star Wars prova que pode viver sem o John Williams.
Aí,
né?
Acho que você podia ter passado sem essa aí,
cara. Um grande abraço, John Williams. Valeu por tudo aí. Mas olha, Ludwig Göransson. Absurda. Entre na minha casa e faça o que você sabe.
Até porque o John Williams não vai viver pra sempre, assim, né? Então precisava ter essa...
Boa parte da primeira temporada, talvez na primeira temporada inteira, eu não gostava dessa trilha sonora. Que ela tem coisas eletrônicas, né? Ela não é 100% orquestral. Uhum. E aquilo me incomodava, aqueles sintetizadores. E, cara, me pegou. Hoje eu fico cantarolando essa merda dessa música.
Não, eu boto de manhã, quando eu acordo, eu já me sinto, vou dominar o mundo, né?
Eu vou falar pra vocês, parece que eu escuto, a Júlia comentou, né, que na primeira temporada, cada episódio tinha o seu disco de trilha sonora, então é um exagero bizarro. Uhum. Eu ouvi bastante da primeira temporada, mas na segunda tem um resuminho que é o volume 1, né? São os episódios 9, 10, 11 e 12. Esse aí, cara, a sequência de músicas, ela tem a evolução perfeita pro meu dia acontecer. Porque ele começa de boa enquanto eu tô tomando café, lavando a louça e tal. E aí vai rolando, e eu tô comendo e ouvindo e comendo uma mãozinha. E aí, de repente, do meio pra frente, cara, que eu começo a trabalhar, começa a entrar sintetizador e música eletrônica, as batidas muito loucas, e a ansiedade vem. Quando o café bate, né? 16 minutos depois que a cafeína bate, vem essa música, e aí vem a ansiedade, e eu começo a trabalhar como um louco. Pô, é bom demais, cara.
Ajudando a produtividade.
Antes de eu passar a palavra pro Pedro, eu queria só falar sobre... O Gino citou essa questão da coisa pra TV, né? Você falou que parecia... Como é que é aquelas pessoas que se fantasiam? Como é que é o nome?
Cosplay,
você falou isso. Ah, tem muitos momentos que parece...
Eu falei isso numa conversa privada.
Não era pra...
Vou falar mais sobre isso quando a gente for pros spoilers.
Bom, perfeito. Eu acho legal... Eles trouxeram a mesa de diretores, né? Pra fazer os episódios. Cada episódio tinha um diretor diferente. Tinha a Bryce Dallas, né? Teve um episódio dirigido pelo Robert Rodriguez.
Maravilhoso.
Legal. Melhor episódio da série.
Trazer essa composição aí de diretores que vieram do cinema, né? Que estão fazendo filmes, mas... Que, tudo bem, tem uma linha ali mestra que o Filoni e o Jon Favreau criaram, mas me parece que dá um espaço minimamente criativo para cada
fazer o seu
episódio.
A jogada, né, do Favreau é genial, que ele... Não, faz aí, cara. Não quero trabalhar, não. Eu dei a ideia e vai, pega. O próprio Robert Rodriguez fala isso. Pô, mas tá faltando página nesse roteiro. Não, inventa aí, cara. Vai. Pô, só tem 18 páginas esse roteiro. Eu vou resolver esse episódio em 16 minutos. Não, manda ver, cara. Faz aí. E aí é o que o Pedro falou. Ele faz
mais alguma coisa.
Que são as melhores sequências de luta das duas temporadas. Que é uma das coisas que me incomoda. Vamos falar na parte de spoiler. Tem uma, as cenas de ação fora do episódio do Robert Rodrigues poderiam... praticamente todas serem melhores.
E esse episódio é a cara dele. Você vê as digitais do Robert Rodrigues no episódio inteiro. Ninguém poderia dirigir o episódio do jeito que ele dirigiu. Porque tem a cara do cinema dele. Pra mim também é um dos melhores, exatamente por isso.
Talvez o Cláudio Mendonça Filho, né?
Sim. É. Tá precisando aí, tá pedindo. O Barack Obama podia ligar lá e... Mas a história é que ele foi chamado meio em cima da hora que outra pessoa ia dirigir e furou, enfim, não rolou. Fica o mistério aí de quem seria essa pessoa. Mas ele falou, não, o John Favreau me ligou meio em cima da hora e tal.
Obrigada, pessoa do Brasil.
Pedro, fala aí pra gente poder ir pros spoilers que estamos ansiosos.
É duro, vocês meio que falaram tudo que eu queria falar, mas se vale de algo, né? E tratando um pouco dessa diferença que a gente sente da primeira pra segunda temporada, né? E tem muito a ver com TV, mas eu meio que discordo aqui da mesa um pouco, porque eu acho que a primeira temporada tem mesmo esse desafio de falar, puta, a gente tem que fazer Star Wars pra TV, né? E é meio uma má concepção de como é Star Wars um pouco ali. É esse modo de produção, ainda que a temporada seja boa, né? O Gino falou de como tudo parece um episódio da temperatura máxima toda semana na primeira temporada. E eu, pra falar a real, assim, eu gosto mais quando ele tenta essa coisa encapsulada, né? A história da semana. Porque a trama maior da primeira temporada é meio perdida, assim, pra mim. É uma parada meio tipo, tem esses três primeiros episódios pra resolver a história da origem do Baby Yoda. E esses três últimos pra apresentar o Moff Gideon, né? Que é o maior vilão dessas duas temporadas aí, que o Giancarlo Esposito manda muito bem.
Que é
bem,
o Gus Fring de tudo de novo,
É, então, e é um Gunstream espacial, né?
Isso. Então... Space Fried Chicken.
Então, cara, existe essa dificuldade, e você percebe muito até pelo hall de diretores, né? O Filoni dirige dois episódios, tô vendo aqui. A Deborah Chow dirige dois, e a Deborah Chow vai dirigir o spin-off do Obi-Wan Kenobi. Aí tem o Rick Famuyiwa dirigindo dois episódios, e aí tem o Taika Waititi fazendo o finale, né? E o Taika... Você vê que parece que ele foi muito, percebendo agora, né, com o tempo, né, que ele foi meio enfiado ali naquela temporada pra testar pro filme de Star Wars que ele vai fazer, né? Me parece isso. Uma decisão que veio da Kathleen Kennedy, não da equipe. Então... E o Taika Waititi é meio destoa mesmo da série, né? Você vê que o episódio final poderia ser muito mais legal e é meio uma coisa meio... Tem uma comédia, a tensão fica meio dissolvida.
Foi o que eu falei, a ideia de colocarem esses cineastas pra deixarem a marca dele. O Taika não é. O Taika é um cara que ele usa humor pra falar sobre coisas dramáticas. E no episódio curto de uma série, ele não consegue desenvolver o que ele desenvolve durante um filme inteiro. Especialmente uma história que não é dele. Isso também tem que levar em consideração. O Taika é um diretor autoral. Ele conta histórias dele. Ou então conta histórias que ele acha que tem muito a ver com ele. E pra mim, até esse último episódio, ele parece muito... Como eu tava assistindo... A primeira temporada, enquanto a segunda tava saindo, aquele episódio pra mim parece mesmo o meio de uma temporada, não parece final.
Exato. E é ruim porque ele deveria ser o final, ele deveria ser explosivo, deveria ser aquela coisa mais Star Wars possível, né?
Então eu nem senti, assim, meio que pra mim não foi uma coisa que eu senti de tipo, putz, e agora? O que que acontece? Porque eu não fiquei um ano esperando pra ver o resto dos episódios.
E eu acho que a primeira também é muito essa coisa do high concept da coisa, né? Tipo, você vê que aquele episódio da prisão, né, que o Rick Famuyiwa dirige na primeira temporada... É muito esse rolê do tipo, não, vou fazer uma parada que é uma pira Star Wars prisão, sabe? Fazer meio que um terror ali dentro, os caras tendo que navegar por ali dentro, ter umas luzes.
Eu curto esse episódio.
Eu acho que tem um toque de Alien ali, sabe?
Eu gosto do episódio, mas você vê que eles tentam fazer o extra mile sempre ali na questão ali, né? E você vê que tem essa dificuldade de ligar as coisas, assim. Tem coisas legais, só que parece que falta uma conexão.
Uma série de TV bem feita explora isso. Esse é o episódio mais terror claustrofóbico, esse é mais engraçadão. É fácil de dar merda, mas faz parte de série de TV.
O que a segunda temporada acerta nesse sentido, né? Primeiro que eu acho que o Favreau e o Filoni, eles entendem melhor a dinâmica da série e eles assumem mais a produção, né? Eles atuam mais como showrunners, embora o Filoni e o Joe Favreau dirigam episódios. E dois, é o que o Merigo disse, eles deixam esses episódios na mão de gente que, assim, é o legal lá do cinema, mas são gente que é calejada na indústria. Você tem dois episódios do Peyton Reed, Você tem o episódio do Carl Weathers, que é o ator que faz o chefe dos mercenários aí. É um cara que só tinha dirigido televisão até o momento. E o Robert Rodrigues, cara, você quer alguém que mais que apanhou na indústria que o Robert Rodrigues aí? O cara que fez de tudo, até Pequenos Espiões, sabe? São
fez
pessoas
um filme
que.
Com 5 mil dólares.
Exato, é. São os caras que navegam ali e sabem muito bem que, cara, cinema não é o lado artístico, beleza, mas tem o lado da produção, né? São caras que tem que lidar com problemas, o desafio do set ali envolvido, né? E aí eu acho que a série decola também, porque, cara, eles entendem que é Star Wars pra TV, beleza, mas é Star Wars pra TV, sabe? E aí deixa esses caras pra fazer Star Wars dentro dos conformes da TV. Então, o primeiro episódio da temporada envolve um dragão de areia, sabe? É muito louco isso. É muito maneiro. É puro creme Star Wars.
O que me incomodou na segunda temporada é que às vezes eu fiquei com a sensação de que eles estavam plantando as outras novas séries, sabe? Ah, então vai ter a série desse personagem, tá?
Também.
Eu ia falar isso nos spoilers.
Então teve episódio no meio que eu falei, cara, pra que esse episódio? Que, de novo, séries de televisão, principalmente séries de TV aberta, que tem 25 episódios por temporada, é isso, tá? Episódio que, no fim do episódio, as coisas, nada mudou. Eles fizeram um monte de coisa, e um exemplo da primeira temporada é um episódio lá dos Sete Samurais, de defender a vila e tal. Nada, tá lá pra nada, tá pra contar uma história. E, de novo, tudo bem. Mas nessa segunda temporada eu falei assim, ah, então tá, então vai ter uma série da Cara Dune, ah, então vai ter uma série do Boba Fett, ah, então vai... E estamos já dando spoilers aqui, vamos lá.
Vamos pros spoilers, vai, pra gente parar de enrolar.
Spoilers!
Spoilers!
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all the hell!
Rosebud.
Essa série é engraçada de spoiler porque, como boa Star Wars, tipo, a existência do Baby Yoda, a existência do Boba Fett, tipo, tá bom, beleza.
Segundos, né? Depois, né?
É.
Acabou o episódio e tá no Trend Topics, o nome do Luke Skywalker. Tipo, gente, vocês escreveram o nome do cara, pelo amor de Deus, sabe?
Entra numa coisa também que eu acho que é importante ser dita, né? Eu acho que cada vez mais Star Wars vira um exercício de nostalgia, sim, né? Existe muito essa questão de relacionar com o legado. E a série terminar com o Luke é muito significativo disso, né? E aí é meio que cabe a nós meio que lidar com isso, né? Beleza, Star Wars não vai ser mais aquela coisa de sempre tentar puxar o extra mile, né? Mas, ao mesmo tempo, funciona.
Cara,
né?
Mas eu tenho uma questão em relação a isso que eu acho que é assim. Se existe um limite, um piso, fala assim, ó, é sobre nostalgia. Vai invocar sempre os personagens que a gente já conhece. Talvez Mandalorian tenha trabalhado com isso quase que da melhor forma possível.
Exato.
Assim, uhum. A presença... Vamos já, dando todos os spoilers do mundo. E dando o grande spoiler, talvez, da série inteira. O Luke que encontra o bebê Yoda no final e leva ele embora pra ser treinado na Academia Jedi. Que
e espera que ele não morra.
Vai destruir.
Ah, não mate ele.
Vai matar ele, vai ser feio. A chegada do Luke, ela dá aquelas pinceladinhas assim, ó. X-Wing, sabre verde. Luva na mão. Aí aparece o Luke CGI, deepfake, do Trump.
Horrível. Gente, vamos lá.
Pô, não, eu achei o melhor cara digital já feito.
Eu não achei tão bom, não. Eu esperava mais.
Eu também.
Cara,
achei qualquer...
Quando ele vira de lado, ficou um pouco triste.
Qualquer deepfake do Twitter que coloca a cara do Trump falando graça, aquela série dos caras do South Park que colocam a cara do Trump no ator... Ia ficar melhor do que o Luke Skywalker da Lucas Filmes, mas
tem. Eu acho, inclusive, que eles usaram de fake, mas
eu acho que em volta fica meio embaçado, sabe?
Achei incrível, você só percebe quando ele fala. Quando ele abre.
Achei mais ou menos. Mas tudo bem, eu não tô triste com isso e não acho que vai.
Não estraga a experiência.
A vida de ninguém. Mas assim, o Luke, ele aparece, ele vai lá, ele resgata, ele. Olá, eu vim buscar ele, que a força seja com vocês. Tchau, fui embora. Esse tipo de participação de pingada, eu acho super interessante. E eu acho que, pra mim, funciona muito com uma coisa que sempre me incomoda com Star Wars, que é o seguinte. Existe a galáxia, o negócio é gigantesco. Os Jedi são um grupo super pequeno. A batalha deles com o Sith é um peido. Tudo bem, é a coisa mais importante que pode estar acontecendo, mas é um peido perto do que a galáxia é. Então, assim, quando a gente só conta as histórias sobre eles... Quando tudo que a gente vê é sobre eles, essa sensação, ela se esvai, né? E eu acho que o Mandalorian, ela traz uma coisa boa nisso, porque, assim, A gente começa a assistir, tem o Mandaloriano, acha um bebê, putz, ele é sensível à força, mas a sensibilidade dele à força e os poderes estão sempre meio que, cara, pintou num episódio, mas vai demorar pra aparecer de novo. E é só um tiquinho. E tem sempre umas ameaças. Tipo, olha, ele tá botando a mão no machucado, hein? Vai curar. Não curou. Essa festa junina, essa quadrilha de festa junina, de olha a força, é mentira. Olha a cobra, sabre de luz, não é não. Eu acho interessante. Eu acho que foi pincelada muito bem em quase todos os momentos. A única coisa, o único resgate que eu achei que, putz, agora vocês forçaram a barra. E que no final das contas vai ter um tamanho muito maior, foi a história do Boba Fett. Que, cara, a gente tá vendo, né, que as mortes do Star Wars estão cada vez mais parece Dragon Ball Z. Tipo, ah, morreu, não.
100% isso.
Mas tirando o resgate do Boba Fett, e aí, assim, resgatou o Boba Fett. Eu olhei e falei, putz, cara, não era pra ter resgatado o Boba Fett.
Não, vamos lá. Eu como...
Mas ele morreu de um jeito tosco.
Eu como
tosco,
mestre,
cara.
Jedi do conselho Pompeia Perdizes aqui, cara, aquela morte do Boba Fett foi escrota pra caramba. Tipo, o caçador de recompensa mais sinistro da galáxia tropeçou, tomou uma...
E ele morre.
Sabe? Não.
Eu fico muito feliz porque reviveram, entre aspas, ele pra dar uma história digna pra esse cara. Pô, falaram várias coisas e ele morre.
Tecnicamente ele não morreu. Você não viu o corpo, você não viu nada. Você só viu que ele caiu dentro da boca do Sarlacc. Isso aí é foda.
A gente soltou na sexta a nota da série do Boba Fett, né? Foi muito interessante ver a dissonância, né? Porque a gente até então achava a série do Boba Fett. Ah, qualquer coisa relacionada à história do Boba Fett uma merda, né? Convenhamos. É, fala filme do Boba Fett, pô, vai se fuder. E foi engraçado que a galera reagiu assim à nota. Falou, pô, pelo amor de Deus, chega de Star Wars. Aí você viu gradativamente a galera que foi vendo Mandalorian e as reações ao tweet do Boba Fett foram mudando pra tipo, caralho, eu preciso ver essa história dele assumindo os Hutts, né? Assumindo a máfia de Tatooine, né?
E pra mim o que rolou foi, 10 segundos depois que o Boba Fett tinha sido revelado e que não tinha morrido, eu já tinha... Assim, falei, tudo bem, reviveu, águas passadas, o meu sentimento, o meu drama, bola pra frente. E a presença dele nesse meio pra frente de segunda temporada, indo até o final da série, e que vai estar mais presente ainda na próxima temporada, tá ótimo, eu tô contente, eu tô feliz, e eu acho que vai ser legal pro personagem, e que a gente só vai ter a ganhar felicidade. Mas eu acho que... E aí, posso já ir
peraí,
pro meu grande
drama? Deixa eu comentar isso aí
rapidinho,
então. É engraçado você falar isso, porque eu esperava, quando eu ouvi falar, vai existir uma série, live action, que vai falar sobre o Mandaloriano, que não é o Boba Fett, etc, etc. É isso que você falou, eu estranho, assim, caraca, finalmente uma coisa de Star Wars que não é com Jedi, porque é sempre assim, ah, o Rebels, não, legal, tem esse moleque aqui, o Ezra Bridger, não sei o que, ah, mas ele é sensitivo à força, sempre volta, sempre tem que ter um sabre de luz, sempre tem que ter não sei o que.
Sempre.
E aí, beleza, o bebê, ah, não, beleza, o bebê Yoda, ele é adinha, ele, né, no segundo episódio mostra que ele tem a força, mas assim, cara, é isso que você falou, vai mostrar todas as outras coisas que tem nessa galáxia, que eu acho que eu vou ter que esperar pra, sei lá, o Rogue Squadron, que vai ter esse comando, sei lá, Rangers of the New Republic. Assim, eu quero ver histórias que...
Andor
que
também,
não,
né?
Que não tem Jedi, cara, e ainda trazem Ahsoka, ainda trazem Luke Skywalker e tal, legal, adorei, de novo, adorei, mas eu quero ver histórias, eu concordo com isso que você falou no extremo, eu quero ver histórias... De, entre aspas, gente comum, de como as pessoas que não têm um sabre de luz. Porque, inclusive, a cena lá do Luke Skywalker arregaçando.
Exato.
Quando ele aparece, é assim, cara, é fácil ser um Jedi, entendeu? Então, assim, o Mando, apesar da armadura de Beskar, pure Beskar dele, ele se fode, entendeu? E o Luke Skywalker tá num nível super-humano.
É engraçado que a cena do Luke. Ela é... Muita gente colocou comparativo com a cena do Darth Vader em Rogue One, né? Que é a mesma mediação, né? No fim, eles estão presos a essa coisa. Eles podem até sair do lado principal da saga e falar dos coadjuvantes. Sim. Mandalorian é uma série sobre coadjuvantes. Mas ainda eles vão ter que prestar conta da nostalgia. É isso que a gente tem que se relacionar a partir de agora, sabe?
Mas então, mas o uso dessa rima nessa cena final, eu acho ótimo, justamente porque no Rogue One eu achei que foi a perfeição desse acontecimento que a gente tem defendido. Rogue One é uma história sobre coadjuvantes, como o Chris falou. Tipo, é uma história paralela. É um negócio que, cara, era citado, super ampassando os filmes. Ah, vamos contar essa história. Legal. olha, roubaram os planos da Estrela da Morte, foi assim que aconteceu, blá, 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 não tem Jedi. De repente, no final, tem um presentinho de 30 segundos ali, que é show de bola. Eu acho incrível a cena do Darth Vader no Rogue One. E aí o fato, aí eu acho que é tipo, é a Disney fazendo um combo breaker, assim, sabe? Tipo, olha, a gente fez aquela cena desse jeito no filme, foi incrível, e agora a gente vai fazer uma igual, que além de ser incrível, vai te lembrar aquela. Então, tipo, uau, meu Deus, é uma metralhadora de emoção. É meio isso que eu senti no final ali, eu achei válido. Porque é rápido. Cena, né? Uma sequência final no último episódio da segunda temporada que te faz um carinho. Só que você viveu muita coisa antes disso pra receber esse presentinho. Então, sim, valeu.
Esse lance de fazer a rima e sempre fechar, né? Uma coisa, o que eu acho que é relevante nesse momento, né? O final ser dirigido pelo Peyton Reed, sabe? Como ele faz essa revelação, como ele entrega essa tecnologia. É orgânico à natureza do episódio, né? E o episódio é muito mais que o Luke, né?
Que sai o melhor filme da Marvel, né? Que é o Homem-Formiga.
E a Vespa também.
Ah, e vale dizer só uma coisa. Apesar da minha crítica, Pedro, de falar que... Ah, eu achei que, putz, o CGI da cara do Luke não ficou melhor do que o deepfake que a galera faz no Twitter... Isso não me impediu de chorar na hora que o negócio aconteceu. Eu chorei no episódio final.
Não, e vem num episódio porque, climático, né? De Dark Troopers, a invasão, aquela luta de Beskar contra o Darksaber, né? Você vê pela primeira vez o Darksaber em ação. É muito... O episódio em si é muito foda e termina numa high note, né? Termina num ápice que é voltado ao fã, né? Tipo, olha, você vê o Luke Skywalker metendo porrada como faria hoje em dia, né? Não como em 1970, 1970.
Eu queria falar disso. Eu sei que o Higino já explicou e eu já meio que concordo mesmo, mas eu gostei muito, lógico, fiquei emocionado com o fanservice e tal, mas me incomoda ainda a Skywalker dependência, né? Assim, precisa sempre... E eu acho que já era algo que não... Tava claro que algo dessa escala ia acontecer, sabe? Assim, vão mostrar alguém vai ter uma aparição. É tipo assistindo Better Call Saul agora, né? Tá sempre na expectativa de quando vai aparecer o Walter White, né? Esse tipo de coisa. Então, pode dizer que tava meio que telegrafado. Mas me incomoda, né? De novo, você precisa ter sempre a referência ao Skywalker, senão... O negócio parece que não tem aquele o punch, né, que se...
É de novo Darth Vader Rogue One, né, Merigo? É isso que eu falo, a gente tem que lidar com esse negócio de Star Wars ser voltado pra nostalgia, né? E agora, como você vai resolver isso, né?
E eu queria dizer dois incômodos meus também. Acho uma pataquada aquela história lá do Darksaber, lá, de que agora você pegou e só com uma luta... Ah, esquece isso, gente. Essa bobeira de ter que ter uma luta.
Aliás...
Mas é preparação pra terceira temporada, né?
Mas bobo!
Cara, mas aliás, esse é um negócio que não existia. Em outras produções, que hoje em dia já são tratadas como cânone de Star Wars pela Disney, no Rebels, não existe essa parada. Porque no Rebels... dando spoiler do Rebels também, então atenção você aí que não quer spoiler, vai embora. Quando existe uma trama do Darksaber no Star Wars Rebels... E ele vai parar nas mãos da Sabine Wren, que é uma das personagens principais do grupo Fênix, né? E aí, ela recupera o sabre negro, ela conquista ali o sabre negro, ela pega o sabre e dá pra Bo-Katan. Ela dá.
Eu achei isso...
E não existe nenhum problema nisso, em nenhum momento isso é citado, a Bo-Katan pega o sabre, e aí, de repente, a mesma personagem é usada e volta pra essa série... E aí muda essa virada do jogo, tipo, então a gente vai ignorar.
Ainda bem que você citou isso, porque parece tão tirado da cartola, é tão fake a hora que ela fala, mas é só com uma batalha. Ah, então finge uma batalha
isso,
aí.
Então esse é o início.
Dá uma espadada, finge que eu perdi.
Só que esse é o início da terceira temporada, ela vai virar e falar assim, pô, rapaz, lembrei aqui, a Sabine lá, não, relaxa, me dá aqui, Sabine, vambora.
Não, eu entendi ali que eles, obviamente, né, pra continuar, né, pra ter uma terceira temporada, já que não tem mais o Baby Yoda, teoricamente...
Você acha?
Foi pro destino.
Pra onde?
Não tem mais ele comandando.
É outra pergunta, Júlia, que eu te faço. Pra onde foi? Onde tá o Baby Yoda nessa cronologia toda de Star Wars? O Luke levou e fez
pois
o quê? Guardou na gaveta?
Não, gente, ele foi pra Academia Jedi.
Ele tá na escolinha lá, né? Ele tá na escolinha.
Ah, na escolinha.
É isso.
Você não sabe o que aconteceu
com a
escola.
O que eu acho, teorias malucas, porque eu gosto de teoria. O que eu acho é que o que vai acontecer? O Baby Yoda não vai conseguir controlar isso, porque tá ligado a um trauma dele. E aí vai ser um lance de, tá bom, filho, vai lá viver sua vida, que a força você não precisa dela, entendeu? Eu acho que vai acabar acontecendo isso no futuro, mas assim, eu acho. Baseado em nada, baseado no meu achismo. Esse negócio do sabre, o que eu entendi ali é que, tipo, é uma questão de pra ela poder ter o trono, aquele é um sabre especial. Então, pra ela poder conseguir o trono, e ela precisa desse sabre.
Tá, mas saca, ele dá pra ela e pronto, toma um sabre, leva. Não precisa inventar essa...
Isso, é só por batalha.
Mas agora tem que ter uma batalha.
Que essa tradição da batalha tal teria sido inventada depois do Rebels, porque quando o Mandalore foi destruído pelo Império... Sei lá, tô viajando aqui.
Gente, é bom lembrar da fala do Jon Favreau antes da temporada começar, né? Que ele falou que essa é a temporada mais próxima de Star Wars de Game of Thrones, né? E eu acho que é o que eles querem fazer, né? Essa coisa do Mandalore, das novas guerras mandalorianas que provavelmente vão acontecer agora, né? Todo o arco da Bo-Katan nessa temporada é pra estabelecer isso, assim como a Ahsoka Tano existe nessa temporada pra introduzir o Thrawn no universo Star Wars de novo, né? E fazer essa reintrodução do personagem como vilão da Ahsoka na série da Ahsoka, né? Então é essa manipulação aí.
Tem o Darth Vader.
Eu acho o seguinte, eu acho que... vou falar uma coisa estúpida. A série se chama Mandaloriano. E o que não é o Baby Yoda. E agora sim o Baby Yoda, a série precisa começar a resolver coisas sobre este homem. Porque o que acontece? Ele passou duas temporadas focado nele, né? Focado no Baby Yoda, que eu preciso cuidar do meu menino e levar meu menino pra um lugar seguro pra ele poder sobreviver. A gente tem bits de informações sobre essa doutrina dos Mandalorianos, que ela, na verdade, ela não é igual pra todos os Mandalorianos. É uma doutrina dentro dessa sociedade. Ok, isso a gente já percebeu. Só que isso precisa se aprofundar, eu acho que é isso que eles vão fazer a partir de agora. Eles vão se aprofundar nessa sociedade, quem é o grupo a doutrina dos Mandalorianos dentro de quem são os Mandalorianos. Porque isso na série mesmo ela não desenvolve exatamente. Você percebe sim que existem vários, tanto que, sei lá, até sair Mandaloriano a gente nem sabia, o único Mandaloriano que a gente tinha visto, ele caiu na boca de um monstro, e sei lá, ficou 5 minutos em tela. Então, agora a gente vai ter que começar a ver, sim, o desenvolvimento dessa sociedade. Vamos começar a descobrir. Existem mais mandalorianos por aí? Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? O que, a volta dessa sociedade? Eu acho que é isso que eles vão começar a fazer. E que é isso que torna interessante também, como o Higino falou. Uma coisa que eu gostei de Mandaloriano é o fato deles abordarem as pessoas dessa galáxia. Não os escolhidos, sabe? Não a pessoa que não a Leia, que tá lá na frente, no fronte de batalha. Não o Luke, que tem poderes. Não é isso. Claro, você tem o Baby Yoda, mas o Baby Yoda é uma situação específica. Porque ele é sensível à força, mas ele não usa porque a série deixou claro que ele tem os traumas dele por conta da força. Então, assim, foi isso que eu gostei. Eu quero ver o que acontece nesse universo com outras pessoas. Especialmente porque é um universo que tá completamente destruído, porque você tem um outro estilo político, né, que chegou, mas você tem ainda, a galáxia é tão grande que tem lugares lá, sabe, Roma, você não sabe que Roma caiu? É meio que essa vibe, a vida da pessoa não mudou, a vida da pessoa é igual porque ela tá lá no planeta X, e como é que tá a vida daquela pessoa no planeta X? Eu, ainda nessa parte dos spoilers, tem um episódio que eu acho que é perfeito pra isso, especialmente no lance das escolhas morais cinzentas, né, que a série explora, que é aquele episódio onde o Mandaloriano o Mando precisa tirar a armadura dele pra se tornar um Stormtrooper, pra poder entrar em um lugar, pra poder conseguir uma informação, pra ele pegar o Baby Yoda. Além dali, ele perceber, delimitar as prioridades dele, de tipo, olha, eu sou um Mandaloriano, mas eu tenho uma missão, e pra fazer essa missão, eu preciso resgatar essa criança que é minha, porque ele reconsidera a criança dele. Pra isso, ele precisa se vestir de uma coisa que ele odeia, ele tá claramente desconfortável ali. E não só desconfortável porque é um Stormtrooper, mas desconfortável porque ele saiu da armadura dele. E ali é uma cena muito doida, porque você torce pra aparecer alguém pra ajudá-lo. E é alguém que, teoricamente, a gente todas as vezes que aparece qualquer coisa do Império, a gente fica ressabiado, porque é o Império. Porque foi isso que o George Lucas colocou na nossa cabeça. O Império é ruim, o Império não é bom, o Império só tem gente do mal. Então, eu gosto muito dessa ideia de vamos falar sobre outras pessoas do universo que não sejam os Skywalkers, a família, ou que não seja só a força.
Em cima do que a Julia falou, né? Essa cena tem, primeira coisa, o lance dos... Primeira vez que na Star Wars que a gente vê Stormtroopers comemorando uma vitória, né? Que eu acho que é uma coisa impressionante. E nesse lance de pessoas perdidas na galáxia, foi muito batido, mas eu gosto muito da presença do Timothy Olyphant naquele primeiro episódio e como aquele cara que recupera a armadura do Boba Fett porque ele achou no meio dos Jawas ali, depois que ele é salvo e tinha um monte de fortuna ali perdida com ele, né? Então, todo esse lance, né? As consequências daqueles grandes atos, né? O que acontece nos arredores. Isso que eu acho muito foda.
Essa cena que você falou, Pedro, da galera do Império comemorando... pra mim, o foda dela é que, assim, tá todo mundo comemorando, tá todo mundo sem capacete. Então, humaniza, né? Da mesma forma que eu achei que foi super legal o jeito como o Finn foi apresentado, que é isso, né? Cara, o Stormtrooper tirou o capacete.
Exato.
Foi humanizado. A gente viu a expressão dele de terror.
E humanizado sem tirar a vilania daquela facção, né? Isso que é legal.
Sim, exatamente.
No final também, aquela cena do Boba Fett, que o Boba Fett fala, eu reconheço aquele ovo, reconheço a sua voz, você é um clone. Ali, mesmo ele sendo um clone, ele ainda é uma pessoa diferente. Ele ainda é um ser humano, sabe? Ele não é um clone só do Império. Então, eu gosto que a série faz isso.
Que é um negócio que o Albieri já defendia, isso
exato,
faz tempo,
exatamente.
Né?
Exatamente, bem lembrado. E aí tem deserto, né?
Não, esse que eu acho que é o penúltimo episódio que eles vão lá tentar pegar os dados de GPS do Moff Gideon lá, pra mim, ele foi um episódio muito importante, porque ele desenhou uma coisa que eu cheguei até a comentar no Braincast sobre vilões e tal, que a gente fez, dessa coisa de que durante muito tempo, e é uma coisa que até apareceu no filme do Rian Johnson e tal, de que assim, não, são só dois lados, que eu reclamo de pessoas que têm o Darth Vader como ídolo, ou Stormtroopers, ou enfim, o Império, tem tatuagem do Império e tal, que assim, que a Julia falou, o Império é mal, a Aliança é boa e não tem parada, entendeu? Mas no personagem lá do Benicio del Toro, acho que no Last Jedi, nos últimos Jedi, não, é tudo igual, eu tô aqui só pra me dar bem, não sei o quê. E nesse episódio, ele começa nessa linha, né, o personagem lá do Bill Burr fala, não, é tudo igual, República, Império, e aí é isso que vocês falaram, humaniza os Stormtroopers. Olha só, eles são guerreiros, eles, né, eles são só do outro partido político, é uma escolha difícil e tal. E aí chega no fim do episódio e mostra, não, existe uma diferença clara, existe um dirigente que fala assim, tá tudo bem explodir um planeta inteiro, tá tudo bem matar o meu próprio pelotão, tudo pela glória do Império, as pessoas não querem liberdade, as pessoas querem ordem. E ali, pra mim, falou assim, cara, não, assim, existe um lado correto pra você estar nessa luta e nós estamos no lado correto. Então, esse episódio eu achei incrível, bem escrito, bem dirigido, foi o Rick Fumaya que escreveu e dirigiu, e, cara, animal, assim, pra mim foi... Inclusive, fala sobre esse novo Star Wars, esse Star Wars Disney Plus, televisão e tal, como é que vai ser, vamos ver o que vem aí.
Eu acho, completando isso, eu acho também que esse episódio, uma coisa que é importante ele mostrar, é que as pessoas, essas pessoas desse lado do Império, na posição de poder, elas são, sim, ruins. Elas são ruins. Mas você também tem do outro lado as pessoas que estão ali porque elas foram feitas para estar ali. Porque não tem outro. Sabe o lance da não ter outra oportunidade? É exatamente isso. Que são esses soldados que estavam comemorando porque eles conseguiram. A galera conseguiu sobreviver durante aquele atentado, né? Então eu acho que essa divisão também é importante, sabe? O almirante, o comandante, o chefe é ruim. Ele não está ali. Preste atenção, ouçam isso. Ele é o comandante. O almirante, o chefe...
Capitão.
Ele é ruim, tá? O capitão, ele é horrível, ele é uma pessoa horrorosa, tá? Só que aí, tem o outro lado das pessoas, não necessariamente quem tá naquela mesma posição, mas você tem outro lado que tá ali no meio, por quê? Porque não tem outro. Porque ele nasceu ali. Não tem outro, entendeu? Eu acho legal quando eles mostram essas duas diferenças no mesmo episódio.
Curti muito.
Muito bem. Vamos dar notinhas ou alguém tem algo mais adicional?
A gente não vai falar da Soca, Carlos?
Ah, a gente não quer falar das malas.
Lá vem o latex. Então
vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria de fazer a minha grande crítica à série. Eu adorei Mandalorian. Eu vou dar a estrela até o cu fazer bico. Tô muito feliz. Tô revendo já e tô feliz de novo. Eu quero, pensando na terceira vez que eu vou rever, tudo é incrível. Vamos lá. A Soca Tano é uma das minhas personagens favoritas.
Foi brasileiro que deu esse nome, né?
Tá, isso.
Tá bom.
Foi. Açaí com paçoca, soca, soca, soca.
Da quinta
General
série.
General Cifudias, né?
É. Essa galera.
Paçoca Tano é uma das minhas personagens preferidas de todo o universo Star Wars. Ela traz, já no Clone Wars, de uma forma muito personificada, essa divisão de zonas cinzentas, bem e mal, decisões tomadas por si.
Por quê? Me conta isso, porque eu não tenho nenhuma. Eu não, só tinha visto imagem dessa personagem, mas eu nunca assisti, então eu não tive nenhuma relação. Achei que era só um. Ah, tô usando aqui um fanservice.
Não vamos contar a história inteira dela, senão a gente vai ficar aqui durante 7 anos, isso, mas isso. Basicamente a Soka é a padawan do Anakin Skywalker. E.
Antes do Anakin pirata.
É, e assim, como tudo.
E ela vê essa transição.
Antes do Anakin virar terraplanista. Como tudo que acontece na história do Anakin, tudo é adiantado, porque ele é muito poderoso, né? Então, assim, quando a Ahsoka vira padawan do Anakin, ninguém concorda que o Anakin deveria receber uma padawan. E aí o Obi-Wan defende que vai ser importante para o amadurecimento dele, para o entendimento, blá, 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 blá. E aí o conselho abre uma brecha, como sempre, pra ele, e ele recebe uma padawan. Então a Ahsoka é uma personagem adolescente no Star Wars, no Clone Wars, né? E a gente vê a evolução dela, o amadurecimento dela, mas, cara, é uma adolescente, sendo treinada por um adolescente mais velho. Então ela é longe de ser o padawan, o Jedi que a gente tá acostumado a ver nos filmes. Então é muito legal esse primeiro encontro com um personagem que começa a questionar aquela pureza infinita que a gente tava acostumado a entender da Ordem Jedi. E a Ahsoka, ela tem um desdobramento da história dela que é muito legal, que ela se decepciona com a Ordem Jedi e ela abdica da Ordem, só que de uma forma também inédita. Ela não se fecha pra força, como alguns outros fizeram. Ela simplesmente abre mão da Ordem e vai viver a vida como uma renegada, né? Como uma solitária. Também a história do Lone Ranger, blá, 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 do Musashi, do Cu da Cobra. A Ahsoka, ela tem muito a ver com o Musashi, porque, inclusive, ela usa duas espadas, que é uma coisa mais inédita até o momento em que foi apresentado. Assim como um samurai, ela usa uma espada maior e uma espada melhor. Então tem a katana e tem o akizashi, tem tudo isso. E homenageia muito, mais uma vez, essa coisa da inspiração do George Lucas, dos filmes, blá, blá, blá. E aí, cara... A Ahsoka volta no Star Wars Rebels, porque aí tem uma coisa de, putz, o que aconteceu com a Ahsoka? Por onde ela anda? Porque no final do Clone Wars ela, né, ela se empirulita, abdica da Ordem e vai embora. E aí ela volta no Rebels de uma forma, cara, muito, muito, muito bem apresentada, muito incrível. A história dela segue de um jeito legal demais. E tem uma coisa que não acostuma...
A última temporada de Clone Wars voltou, né? Disney Plus ressuscitou. Aí a última temporada de Clone Wars tá vendendo ali na home da Disney Plus. Ali.
E aí tem uma coisa... Aí é mais uma coisa que vai pras consequências da minha sensação no episódio dela. O Clone Wars e o Rebels, eles pra mim, eles chegaram... E lógico, é uma animação, então é difícil comparar com live action. Mas assim, o sonho do George Lucas na trilogia... do Anakin, né? O sonho do George Lucas de transformar os Jedi nos guerreiros maravilhosos, rápidos e habilidosos que dançam balé, que aparentemente foi deixada de lado, foi renegada na última trilogia, na trilogia da Rey agora, né? Por mais que as coreografias de batalha sejam muito bem resolvidas, não é aquele balé do Anakin contra o Obi-Wan, não é aquele balé do Darth Maul contra o Qui-Gon Jinn, né? Na série animada, eu acho que as batalhas são feitas de um jeito incrível. Não é aquilo, mas é super intenso, e é super legal, e é super bem feito. O que mostra que eles são seres super poderosos. Porque, cara, se você é o maior guerreiro da galáxia e você luta do jeito que a galera luta na trilogia original, tem alguma coisa faltando. Tudo bem. Dito tudo isso, temos o episódio da Ahsoka. A Ahsoka, vamos lá. A Ahsoka é a aprendiz do Anakin Skywalker, ela luta de uma forma incrível. Tem batalha da Ahsoka mais velha com o Darth Vader no Star Wars Rebels, que é a melhor sequência de luta de qualquer
episódio,
Star Wars. É um negócio, cara, de outro mundo, assim, é muito bem feito, muito legal, muito emocionante. A Ahsoka, vamos concordar que as coreografias de batalha, ela lutando no episódio dela do Mandaloriano é ridículo, cara. É muito ruim. É muito ruim. E aí a galera fala, não, mas você tem que ver que as batalhas dos samurais e o Kill Bill... Cara, bicho, pelo amor de Deus, cara. Você dá uma vassoura na mão de duas crianças, sai aquilo ali.
Eu acho que é o episódio, ele é muito sacanagem. Uma tentativa do Filoni de reforçar a inspiração em Akira Kurosawa. E, assim, eu nunca vi Yojimbo, eu só vi Sanjuro. Mas, assim, o episódio transpira a emulação do Yojimbo, né? Tem planos que são idênticos ao filme lá, que é uma, tem toda uma fotografia pesada, contraste de preto e branco muito maior do que os filmes de samurai do Kurosawa. Então você vê, cara, que é tentativa de emulação, e eu concordo com vocês, Gino, em termos de ação é muito frágil o episódio, é só, cara, emulação.
O Filoni faz isso no Clone Wars e no Rebels. Essa batalha que eu falei da Ahsoka com o Darth Vader, tem uma batalha do Obi-Wan com o Darth Maul, que, cara, é filme do Kurosawa. É aquilo. É a estética do filme de samurai. Tá lá, paralelo, um na frente do outro, poucos movimentos. É aquilo ali.
É, mas acho que aí entra o lance do live action. Quando você faz num desenho, é diferente de quando você coloca duas pessoas.
Só tudo bem, eu acho que existe um limite que você pode ir. Só que, cara, existe um piso que você não pode ir abaixo disso. E eu acho que ele foi.
Chegou uma, duas semanas depois, aparece Robert Rodriguez e fala assim, deixa eu mostrar como é que se faz.
Exato.
É isso.
Não, mesmo antes, né, cara, o episódio do Peyton Reed com as areias gigantes... Todo aquele episódio é frágil por si só, em teoria. Mas o Peyton Reed torna em algo muito foda, porque é sobrevivência de horror ali, né, cara? A nave é deixada em frangalhos, a Crash lá, que inclusive descansa em paz depois daquela explosão do Robert Rodriguez ali.
Então, é isso. No, de um episódio pro outro, de uma semana pra outra, a gente tem o Boba Fett, que, tudo bem, é um clone, é o grande... É um dos maiores caçadores de recompensa da galáxia, etc e tal. Só que na semana anterior tinha uma das Jedi mais incríveis e fisicamente poderosas que luta pior que ele.
Concordo.
Entendeu? É. Uma semana pra outra, luta muito pior. É muito, muito, muito pior. Eu achei super bizarro. E tem umas coisas meio básicas, tipo, ah, ela tá lutando, cai o sabre de luz, e aí ela não usa a força pra trazer de volta, não faz nenhum sentido. São coisas que, tipo, existe... É lógico, existe a chatice do fã, o João Skywalker, né, do Conselho Jedi da Moca, que, tipo, fica querendo arrumar picuinha em tudo. Mas também, eu acho que o que esse episódio da Ahsoka faz é achar que todo mundo é ingênuo, cara. É levar pra um lugar que, tipo, parece que anula coisas básicas do universo. E eu achei muito suado. Além disso, vamos ser sinceros aqui, eu espero com muito carinho, com muita força, que a Rosario Dawson esteja... paramentada de Ahsoka Tano na sua série original, porque nesse episódio de Mandalorian, ela tava de cosplay de Ahsoka. Coloca Ahsoka Tano cosplay no Google, você, cara,
CCXP,
cara,
bota assim, CCXP
Ahsoka Tano cosplay. Você vai ver que tem 19 mulheres melhor caracterizadas de Ahsoka do que a Rosario Dawson tava, e...
Parece uma espuma.
O auge, que assim, eu achei que a maquiagem dela transpirava cosplay. Agora, vamos falar a verdade... Os rabichos cranianos dela eram feitos de EVA, que é o material que o Christian já está mostrando pra gente, e eles tinham uma dobrinha, um amassadinho ali, que, cara, não saía parecia em momento nenhum, mesmo, tava, né? Parecia podre, e tinha horas que ela levantava a cabeça e ia junto, entendeu? Um negócio que teoricamente estava apoiado no ombro dela, no tórax dela, na clavícula dela, tinha horas que ela levantava a cabeça e o rabinho ia junto e levantava, mostrando a leveza do material.
Exato, mostrava
foi
mesmo.
Foi péssimo, foi patético, foi ridículo, cara. Ridículo, bicho. Ridículo.
E é duro porque a Rosario Dawson, ela entrega uma atuação muito boa em torno da Ahsoka, sabe? Ela realmente dá um gás ali muito bom pro personagem no live action.
Ela parece alguém que passou por muita coisa.
Exato. E é duro que a caracterização fica a desejar mesmo. É aquilo, né? É a diferença da primeira pra segunda temporada. A primeira é muita emulação. E a segunda, com essa galera mais pau pra toda obra aí, que eu gosto de chamar dos diretores, é muitos caras que já sabem o que é pra fazer pra dar certo, sabe? Não é emulação, é estilo, né? Então... existe a diferença mesmo do Filoni.
Mas ali foi uma escolha. Na entrevista, o Filoni e a do Rosario Dawson deram uma entrevista longa, acho que pra Vanity Fair.
Deram.
Muito boa, vale a pena. E ele meio que fala que foi uma decisão de produção, pra ela conseguir se movimentar e tal. Eles, inclusive, diminuíram, porque ao longo da história, aquela parte corporal dela, que eu não sei o nome, ela vai crescendo, vai mostrando que, inclusive, a Shakti, que é da trilogia, da prequels, da trilogia do Anakin, do Qui-Gon Jinn, é gigante, mostrando então que ela é uma pessoa maduríssima, e de repente a Ahsoka diminui, e aí, ah, não, sabe o que é? Porque desenho é desenho, filme é filme e tal, E aí os conselhos Jedi do mundo inteiro pegarem armas e se revoltaram.
Não, o negócio do tamanho, cara, eu, por mim, tudo bem, cara. Você caracteriza do jeito que é melhor para cada tipo de estilo de produção.
O material parece pobre.
É isso, sabe? O material
parece
é podre.
Material que você compra em Santo Amaro.
Material é podre. O material é podre, ela comprou no Largo 13. Foi lá que eles produziram. Triste. Mandalorian.
E desde uma série com tanto orçamento, sabe? É difícil.
Sim. Eu amei o episódio, eu realmente gostei, especialmente por conta dessa mensagem que ela passa de alguém que tá cansada e que já viu muita coisa. Mas eu concordo mesmo, a caracterização podia ter sido melhor. E quando eu falei sobre a diferença entre o live action e a animação, eu não quis dizer no sentido de existem diferenças óbvias entre os dois, não é isso? Mas no sentido dele, do próprio diretor ter, saber como ele quer que a coisa funcione exatamente no traço dele e como isso vai funcionar pra levar esse traço pra vida real, entendeu? Uhum. Foi nesse sentido que eu disse. Porque pela falta de experiência dele também, entendeu? Em fazer um live action.
Vamos dar notinhas pra gente poder passar a tesoura aqui?
Bora.
Bora.
Ó, acabou de chegar um print aqui no meu Falar em Notinha, no meu Instagram direct aqui, que a classificação no IMDb foi, para esse episódio 16, especificamente capítulo 16, foi 9.9.
Caramba!
Dos usuários do IMDb.
É bom que o episódio tem o título que Star Wars estava precisando, né, para a franquia, que é O Resgate, né? Então, o episódio me resgatou. Poético. A franquia Star Wars.
Parabéns,
eu vi, teve um meme que eu vi no Twitter que era assim, como é que é? O John Mandalorian era o John Favreau, né? O Mando. E o Baby Yoda era a franquia Star Wars, né? Então é o John Favreau carregando a franquia Star Wars no colo, assim, e levando. Muito bem, vamos lá então. Quem quer começar? A Júlia, notinhas de 0 a 5 estrelas aí. Isso.
Eu?
Pra Mandalorian como um todo, que, na minha opinião, não deve ter terceira temporada. Acabou, esquece essa história aí de sabre negro,
não,
aí, de duelo.
Eu acho que Baby Yoda, doido mesmo. A gente passou batido nisso. Acho que o Baby Yoda não volta, tá? Ele vai lá e acabou.
E pra onde ele fica? Onde ele ficou na cronologia Star Wars? Ele tá voando no espaço.
Ele era roommate do Kylo Merigo, Ren.
Essa história tá completamente encerrada. O Kylo Ren destruiu a escola.
Ah, e matou ele.
Matou
o Merigo
mundo.
Quer...
Ele matou o Baby Yoda. Acabou.
Exato. Você quer que o Merigo mate...
Tal
o Merigo quer que o
voo, ele matou crianças.
O Merigo quer que o Kylo Ren tenha matado o Baby Yoda. Isso não vai acontecer. Pelo amor de Deus. É um ativo muito importante pra Disney, tá ligado? Eles vão ter que voltar.
Kylo Ren matou o Baby Yoda. Acreditem nisso, confiem nisso e
o
acabou.
O Darth Vader é um ativo importante, tá morto há 30 anos até.
Isso,
aí.
É. Isso.
Mas tá voltando, né?
Se eles vão usar ou não o Baby Yoda é outra história. Eu quero saber, quando a gente assiste os outros filmes, aonde o Baby Yoda tá lá, ele tá na casa
morreu,
dele.
Morreu, meu amigo! Já falaram
isso. Mas ele vai morrer anos depois.
O Kylo Ren matou todos
os alunos.
Vai morrer
anos e anos depois. Enfim, vamos lá.
O Kylo Ren matou todos os alunos da Academia Jedi do Luke Skywalker.
Vamos honrar uma coisa.
Kylo Ren matou todos os alunos da Academia Jedi.
Mas o que garante que
Luke
o Baby Yoda tava lá?
Skywalker.
A gente tem que saber.
O Baby Yoda morreu pelo sabre de luz de Kylo Ren. Morreu.
Merigo defende Ryan Johnson. Merigo, defende matou. Ryan Johnson agora aí. O sangue do Baby Yoda tá nas suas mãos.
Adam Driver. Adam Driver matou ele.
Em termos práticos.
Adam Driver sem camisa matou o Baby Yoda.
Aquela barriga matou o Baby Yoda.
Em termos práticos.
Aquele tórax. Vamos ter... Aquele peitoral gigantesco que ele tem.
Ele caiu e se jogou em cima do Baby Yoda.
O bonequinho. Matou o bonequinho. Não tem mais bonequinho.
Maladeira.
Gente.
Ele tá numa ladeira, ele não vai parar.
Em termos práticos, qual é o problema? Eles não podem mostrar a Academia Jedi porque a Carrie Fisher morreu. Como é que eles vão... Eles não podem recriar a Carrie Fisher porque a última vez que a Carrie Fisher foi recriada foi com a porra do Tarkin no Rogue One, que foi um problema por si só.
O Mark Hamill tá vivo e estão usando ele de computador lá. Isso aí é desculpa mais, morte. Ninguém morre mais. Vai lá, Julia, dá nota aí.
Eu dou... 4.
Perfeito.
Pra série inteira, né? Pra série inteira.
Pra série inteira.
Dou 4 estrelas também. Quem mais? E Gino?
5.
Caramba!
5.
E você, Cris Dias?
A série pode ser nota 5 e ter falhas.
Tá bom.
Porque não existe uma série perfeita.
Isso aí, isso aí.
A série perfeita é aquela que eu fiz na minha cabeça aqui, que ninguém assistiu. Mas é 5.
Vai você aí, Cris Dias.
Eu, de 0 a 5, 11.
Caramba!
Outro fanboy aí.
Coração aberto
cinco,
do fã.
Cinco. E você? Lá vem o Pedro Estrada. Vai lá, Pedro.
Ó, quebrando em notas.
Vai cair a primeira... se der dois, eu vou invadir a tela do computador. Vou sair na tua casa e vou te agredir,
ó, quebrando nas temporadas pra depois da nota final. A primeira temporada pra mim é um 3 estrelas sólido. A segunda é um 4 estrelas sólido. Mas privilegiando a segunda temporada, a minha nota nesse cinemático é 4 estrelas.
Olha, achei que você ia ficar no 3,5. Foi bem.
Ah, porque assim. A segunda é a atração principal de hoje, querendo ou não, né? Então é honrando esse acordo.
E evoluiu, né?
Evoluiu. Vamos também... A série evoluiu, é isso que tem que dizer. A média cinemática é 4,4, então é 4,5.
Eita, peida!
Olha aí. Uma das mais altas?
É. Não, perde pro Hamilton só.
É.
Ah, vocês estão malucos. Ah, é. Pra gravar o cinemático do Hamilton e eu dar uma estrela, ninguém me chama.
Cadê as legendas? Porra, cadê as legendas pra gente assistir?
Você atua lá no Hamilton, Gino. Você não pode falar mal.
Já falei isso em outros lugares. Se eu gravar a festa de final de ano da minha sobrinha, que ela canta a música da She-Ra, e botar no YouTube, vai ser
ela
sucesso mundial também.
Ai, que lindo.
Muito bem, gente. Ó, obrigado, viu? Ouvintes e ouvintas que quiserem mandar e-mail aqui pra gente lá no cinematico@b9.com.br ou seguir a gente no Twitter, CinematicoPod, ou no Letterboxd também,
Cinematico. E marca nas redes sociais se é que a força esteja com você ou como deve ser. Interage com a gente lá desse jeito.
E quem quiser entrar em contato também, www.conselhojedivilamariana.cjb.net/0487.html.
Eu nunca peço, mas vou dar uma de youtuber aqui, ó. Vai lá na Apple ou no seu aplicativo onde você ouve podcast, dá estrelinha pra nós lá também. A gente dá estrelinha aqui, a gente quer 5 estrelas, hein? Menos que isso.
Não seja o Pedro.
Exatamente.
Ah, não, eu não quero ser julgada.
Deixa eu não quero ser julgada. Muito bem. Obrigado, viu, gente? Beijo.
Valeu.
Beijo.
Beijo, tchau.
Tchau.
Tchau. Tchau.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.